amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Nesse instante, para refletir, para registrar dois fatos históricos. Eu falo com vocês aqui direto do Mato Dentro, onde eu resido, aqui no interior de São Paulo, mas antenado com os fatos do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui no Notícias Agrícolas, nesta manhã de quinta-feira, registrando, portanto, dois fatos históricos na vida de todos os brasileiros. Ontem à noite, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, estabeleceu a nova taxa de juros do país, a taxa oficial, que é a Selic, que é a menor taxa desde que a Selic foi estabelecida nos anos 1990. A menor taxa, ontem, a taxa foi, desceu para 5,5%, 5,5% ao ano. Mas, ao mesmo tempo, o relatório elaborado ontem pelo Copom indicou que até o final do ano essa taxa pode diminuir ainda mais, um novo corte sendo previsto para 5%. Simultaneamente, e como consequência, também outro fato histórico está sendo registrado nesse momento na vida econômica do país, que é a taxa da inflação. O índice de inflação é também o menor índice da história, é o menor índice desde que eu me conheço por gente, né? Próximo de 70 anos, nunca vi tal fenômeno. E a terceira questão que eu quero apontar para os senhores é uma consequência dessas duas informações, que é uma informação negativa, né? Que a grande mídia brasileira, a imprensa brasileira, em guerra com o governo Bolsonaro, tenta desconhecer e desclassificar esses dois fatos históricos. Desclassificar, inclusive, pelas explicações, dizendo que as taxas estão caindo porque a economia está em menor ritmo, etc. Não é bem assim. Muito bem, para a gente registrar esse fato histórico, explicar esses três fenômenos, considerando essa questão da mídia, nós estamos convidando mais uma vez para estar conosco o economista-chefe da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, a Farsul, o meu amigo Antônio da Luz, que está conosco ao vivo. Antônio da Luz, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas. Que prazer estar com vocês. Esse dia, como bem disseste, é histórico, né? Um dia em que nós acordamos mais próximo de estarmos, pelo menos do ponto de vista econômico, vivendo como vivem os países civilizados. Então, isto não foi por acaso, isso não foi uma coincidência e nem um lance de sorte. É que o Brasil, ele sim, vem fazendo tomando medidas econômicas corretas, diga-se de passagem, desde o governo Temer, lá com a equipe econômica do Temer e com o presidente do Banco Central da época, o Ilan Gottwein. E hoje a gente, e desde janeiro, essa equipe econômica, que é uma grande equipe econômica que nós temos que nos orgulhar da equipe que temos, dos técnicos que lá estão fazendo seu trabalho neste governo, foram muito bem escolhidos pelo presidente da República, e deram continuidade e avançaram mais ainda naquilo que vinha sendo feito. Aceleraram processos que há décadas nós esperávamos que começassem e agora estão aí. E isto começa a dar frutos. A economia, ela é um navio, ela leva muito tempo para engrenar, só que estes já são os indícios de que nós estamos no caminho certo. Não está contente com o que está acontecendo no Brasil? Dá uma olhadinha na Argentina. A Argentina é o Brasil que não fez reformas, é o Brasil que não cuidou da sua política monetária, um Banco Central sério, que é o caso do Banco Central brasileiro. Nós temos um Banco Central sério, pelo menos hoje, né? No tempo da Dilma era uma vergonha o Banco Central, nós pagávamos mico internacionalmente, assim como a Argentina, mas desde então nós estamos com uma política monetária que é feita no Banco Central muito séria, que aliada às políticas fiscais e demais políticas econômicas do governo, nós podemos nos orgulhar de dizer sim, final do ano nós teremos uma Selic provavelmente em 5%, uma taxa CDI de 4,9%, e com uma inflação de 3%, João, nós podemos nos sentir um país civilizado. O que, para mim, é um país civilizado? O país civilizado é aquele que as pessoas poupam para investir em atividades produtivas e não em atividades especulativas. Ou seja, eu pego a minha poupança, compro um título público do governo e vou para a praia. Né? Não preciso fazer mais nada, não preciso me preocupar com nada, porque, afinal de contas, apliquei no tesouro, apliquei no papel do governo e agora sou um rentista, vivo disso. Quando as taxas caem, quando as taxas de juros caem, eu não consigo mais viver de renda de governo. Agora, João, eu preciso pegar o meu dinheiro e procurar uma empresa, procurar um negócio, procurar uma atividade produtiva que queira o meu dinheiro e que me pague, e que o meu dinheiro seja útil para ela e que me pague uma taxa que para mim faça sentido. Só que procurar essa empresa dá muito mais trabalho. Encontrar as oportunidades de negócio é sempre muito mais fácil comprar um título público. Ou seja, um país civilizado é aquele que as empresas e os investidores se encontram no mercado. Um país de rentista, um país preguiçoso, um país subdesenvolvido, é um país que as pessoas, os rentistas não precisam fazer o mínimo esforço, simplesmente financiam o governo para gastar cada vez mais e eu estou com o meu juro garantido.
Muito bem, só para atualizar o verbo, você está, claro, usando o seu exemplo, todo mundo entendeu, mas vamos deixar muito claro que é um país que está usando no tempo presente. Isso já era, né? Ser rentista já era, é o passado e ficou configurado a partir da noite de ontem. Então o Brasil era um país de rentistas e não é mais, era um país de especuladores e não é mais, era um país de quem tinha dinheiro, a elite vivia larga, enquanto que a massa trabalhadora, nós, trabalhávamos para sustentar essa situação. Isso é o fato histórico. Não só, né, Antônio, a taxa, o número lá, o 5,5, que vai descer para 5. Não, é essa situação que mudou e eu quero te ouvir com a sua experiência, trazendo as consequências para nós do agro. Ponto. Mas antes, eu não me canso de dizer que eu estou falando com o economista-chefe de uma das maiores federações da agricultura do país, que é a Federação do Rio Grande do Sul, e membro do Copom. O Antônio da Luz, economista que faz parte, representando a agricultura, nesse comitê do Banco Central, que me parece...
No relatório Focus, no Copom, não.
Ah, desculpe, no relatório Focus, que é o relatório...
Quem sabe a gente chega lá, né?
Quem sabe, vamos fazer uma força, você merece. Mas enfim, esse relatório Focus que sai às segundas-feiras é oferido pelo Banco Central ouvindo cerca de 50 entidades, é isso, Antônio?
Hoje cerca de entre 80 e 90 entidades.
E a voz da agricultura é do Antônio da Luz. Muito que bem, feito esse reparo. Aliás, outra informação, ontem à noite... Enquanto o nosso Copom descia a nossa taxa de juros para 5,5%, o Banco Central argentino elevava, me parece, eu preciso ver esses números, que eu não prestei atenção, acima de 74%, se não me engano.
Isso, João, e isso é importante a gente sempre destacar, né? Algumas pessoas, em primeiro lugar, existe no mundo um movimento de reduzir juros. Estados Unidos reduziu os juros ontem. Só que só pode, você só consegue baixar juros na sua economia se você criou as circunstâncias para que isto seja possível. Baixar juro não é uma decisão de governo, não é uma política. Não, olha, a minha política é subir juros. Não, a minha é baixar juros. Não é isso. Os juros da economia, eles são feitos a partir de um modelo econômico, de um modelo matemático. Inclusive, o nome do modelo matemático que o Banco Central utiliza se chama Samba. Que reflete que o samba, o modelo econométrico desenvolvido, ele aponta para o gestor da política monetária, que é o Banco Central, qual é a taxa de juros ideal que ele tem que aplicar, dada as determinadas condições. Ou seja, você só consegue baixar a taxa de juros se você fez uma faxina antes, se você organizou a sua casa, etc, etc. Não é o que fez a Argentina. O mundo está baixando juros. O mundo desenvolvido. E nós, Brasil, estamos baixando juros. Por quê? Porque nós estamos fazendo as coisas corretas. Nós estamos deixando de ser um país de rentistas. Nós estamos sendo um país em que as pessoas vêm investir nas atividades produtivas e não nas especulativas. Isto é histórico, isto nos dá orgulho, isto mostra que boas políticas econômicas valem a pena, mesmo que, eventualmente, no início, elas possam ser impopulares.
É, só para acrescentar a comparação com a Argentina, enquanto nós estamos fazendo a lição de casa e tendo os benefícios econômicos, como você está ressaltando lá, eles, como eu disse ontem, subiram novamente suas taxas de juros acima de 74%. A inflação, você vai comparar agora, e me parece que a taxa inflacionária deles no mês é o equivalente a toda a nossa taxa anual, e eles estão num problema seríssimo de alimentação, numa condição de não ter alimentos para ofertar para a sua população, e por fim, e acabo. Esse país, que no início do século era um dos mais ricos do mundo, hoje tem 30% da sua população em situação de miséria. E para complicar tudo isso, eles ainda estão preferindo continuar nessa situação. Me parece que a eleição caminha para a derrota do atual presidente, elegendo um kirchnerista, ou seja, continuar com aquela situação insustentável. Só para comparar, e é bom que a gente compare mesmo, para ver que nós estamos no caminho certo em termos econômicos. Tá certo, Antônio?
Isso aí. O Macri é que a Argentina é um país muito peculiar, né? A Argentina é um país que o peronismo, que as ideias econômicas mais heterodoxas, elas fizeram morada na Argentina. É, não que nós não tenhamos movimentos desse sentido, temos. As políticas do segundo governo Lula e do primeiro governo Dilma eram absolutamente alinhadas com as da Argentina, políticas absolutamente heterodoxas, e deu no que deu. A diferença é que a gente aprende. E a Argentina não, a Argentina gosta muito de mitos, ela é um país muito quente, é um país onde o sangue nas veias ferve. Então eles acham que o peronismo, eles preferem que caia um meteoro na Terra do que seja revelado a eles que o peronismo é um desastre do ponto de vista econômico. Eles preferem morrer do que ter que admitir que as políticas dos Kirchner lá são pavorosas. Ou seja, é um país que vive essas soluções messiânicas há muito tempo, e eles são reflexos das suas escolhas, não tenha dúvida. Agora, eu não tenho nenhum prazer em falar isso, João, quero deixar isso muito claro para ti, para a tua audiência. Eu não tenho nenhum prazer de falar isso. Eu sei que nós temos as nossas diferenças no futebol, que é apenas um esporte, mas lá são milhões de pessoas que vivem naquele país, que dependem de boas políticas econômicas, e a inflação, infelizmente, eles não estão com uma inflação no mês daquilo que a gente tem no ano. Eles estão com uma inflação no mês, o que a gente tem em 2 anos.
Meu
A
Deus.
inflação deles mensal é o dobro da do Brasil anual. Agora imagina como é que fica comprar comida, comprar os itens básicos que seja, numa situação dessas. E fazendo um pequeno link com outro assunto que é muito importante, volta e meia tu trazes. Uma das razões das retenciones, que nada mais são do que taxar exportações, as retenciones móveis criadas pela Cristina Kirchner em 2008, um dos grandes objetivos das retenciones, que é tributar exportações agropecuárias, era controlar a inflação. Veja só,
Parece que
controlou a inflação, João Batista? Não, destruiu o agro argentino e não controlou a inflação. Por que que eu estou lembrando este fato? Porque sempre no Congresso nós temos uns cabeças de melão que trazem esta possibilidade de novo, como se não desse para olhar aqui do lado da Argentina e ver o desastre que é este tipo de...
Esse é um dos motivos que nós estamos conversando agora, não só para ressaltar esses fatos históricos para o Brasil, mas usando a Argentina como espelho para a gente comparar. Lembrando, né, que além das retenções tirarem o valor dos produtores de soja argentinos, eles estavam dependendo muito da exportação de carne, que está muito demandada principalmente pela Europa, só que eles não têm gado para exportar. É uma tragédia. Mas, enfim, vamos deixar momentaneamente o drama argentino de lado e vamos à nossa felicidade, coisa que a imprensa não quer, brasileira não quer registrar. Mas vamos às consequências. Uma, você disse que nós estamos deixando de ser um país de segunda classe para ser um país de primeira classe, estamos deixando de ser um país de rentistas, aqueles que, tendo dinheiro, vivem à larga, já falamos disso, e também estamos deixando de ser um país de exploração, acho que a palavra correta é essa, dos fundos dos fundos que se organizam para ganhar dinheiro fácil emprestando para o governo. Os bancões também estão nessa lista, Antônio?
Sim, sem dúvida. Os grandes bancos, os grandes fundos, mas, no entanto, uma vez até nós fizemos um estudo que mostrava, tentava entender onde é que os bancos tinham mais lucro, se com Selic em baixa ou Selic alta. Porque a Selic, ela estando alta, os bancos compram títulos do governo e aumentam seu lucro. Pelos títulos, sim. Só que eles deixam de emprestar para o consumidor. E eles têm mais rentabilidade no consumidor do que no governo. Então, na verdade, a taxa Selic baixando, isso melhora o ambiente econômico e os juros e os ganhos dos bancos estão mais atrelados ao desempenho da economia do que propriamente às taxas de juros dos bancos. Diferente dos grandes fundos, sobretudo os fundos de pensão, investidores institucionais de uma maneira geral. O que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu seja gestor de um fundo de previdência qualquer, de uma grande empresa, de um grande banco, sei lá, sou um gestor de fundo de pensão. Aí o João Batista, ele pagou a vida inteira, contribuiu com o fundo de pensão e agora o João Batista está aposentado. E todo ano o João Batista, ele quer aumento da sua aposentadoria. E eu tenho que dar esse aumento como gestor de fundo, porque é isso que diz lá nos papéis em que ele e que eu assinamos na hora do contrato. Muito bem. Acontece, João Batista, que quando eu tenho uma taxa de juro de 10%, 12%, 9% ao ano, é muito fácil a minha vida. Porque o que eu faço? Eu pego o seu dinheiro que você contribuiu, compro títulos do governo, ganho 9% ao ano, lhe pago 6%, e sigo, e ainda ganho 3. E depois que eu aperto o botão, João Batista, vou lhe apertar o botão, ó, de comprar o título, comprei o título. Aí, João Batista, sabe o que eu faço? Eu vou para a praia, João Batista. Eu vou para a praia, não preciso fazer mais nada. Eu vou ler o caderno de esportes do jornal. Eu não preciso mais me preocupar com a economia, não preciso me preocupar com o mundo. Eu já comprei os títulos, eu já resolvi o meu problema do ano. Então, agora eu vou para a praia, eu vou ler o jornal dos esportes, eu vou cornetar o time que perdeu lá na noite anterior. Enfim, eu vou me preocupar com coisas assim. Eu não tenho mais que me preocupar. Mas, num cenário em que eu preciso lhe pagar 6%, 5%, 4%, e o título público está me remunerando 5%, e eu tenho todos os meus custos operacionais para fazer o meu fundo ficar em pé, eu tenho um monte de funcionários, tenho um monte de coisa. João Batista, não é comprando títulos públicos que eu vou resolver o meu problema. Você percebe? Agora, eu tenho que largar o caderno de esportes e tenho que ir para ver as oportunidades. Agora, eu tenho que ver como é que é mesmo esse agronegócio, como é que esse negócio funciona mesmo? Será que esse povo não está precisando de dinheiro, hein? Será que ele não quer o meu dinheiro? Será que ele não está disposto a pagar aí uma taxa melhor que essa Selic? Enfim, agora eu tenho que ir atrás de oportunidades. Isto é fazer o dinheiro trabalhar e não especular.
Maravilha, maravilha. Então, assim, está implantado então também nesse mercado dito financeiro a lei da oferta e procura. Tem que trabalhar, meu amigo, trabalhar de manhã, à tarde, à noite, senão o seu negócio vai para o beleléu. Ou seja, estamos deixando, acho que definitivamente, de viver da exploração, como você acaba de dizer, e vamos para o trabalho. E aí nós temos várias frentes e de mudanças nesse país. Então, assim, o dinheiro não vai ficar mais parado, ele vai ter que procurar uma renda razoável. Quais são as atividades mais propícias para receber esse dinheiro? A atividade imobiliária, a agricultura, como é que isso se dará, Antônio?
Olha, eu acho que os investidores, eles vão procurar tudo. Porque até porque os fundos, eles têm nas suas normas, né, aonde colocar o dinheiro, né? Tem uma questão de portfólio, de risco de portfólio, então não dá para botar todos os ovos no mesmo cesto, aquela coisa que todos nós conhecemos. Uma parte desse valor deve vir para o agronegócio. Até recentemente eu tive uma excelente conversa com o Alexander, aqui no Notícias Agrícolas, está aí disponível, e onde nós justamente falávamos isso. Eu tive lá num evento da ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Privada, e agora, dia 17 de outubro, eu vou voltar no evento da ABRAP, que vai ser esse muito grande, parece que vai ter mais de 3 mil pessoas aí em São Paulo, e justamente para mostrar que botar o dinheiro no agro é um grande negócio. É um grande negócio. Porque o produtor, João Batista, ele pensa que está pagando 8% ao ano no juro controlado do plano safra. Mas isso é uma miragem. Isso é um pega-bobão. Porque são 8% do controlado, mais 2% do projeto, mais 0,5% para ler o projeto, mais 1,5% de tarifas bancárias e taxas cartoriais, já estamos em 12%, mais seguro de vida, mais consórcio, mais capitalização, mais previdência, vai para 16%, esse juro mole, vai para 16%. E isto, João Batista, para um investidor, para um gestor de fundo de pensão, que olha para a Selic, enxerga 5, olha para a taxa CDI, enxerga 4,9 e olha o produtor pagando 16, ele chega a babar no canto da boca. Ou seja, nós estamos tendo a possibilidade de trazer muito dinheiro para o agronegócio.
Essa salivação aí, ele deve imaginar, nossa, que bando de otários. Precisamos de alertar.
Mas eu não vi isso, mas já que tu disseste, com certeza é mais ou menos isso que ele pensa assim. Poxa, que bando de otário, esses caras têm a menor taxa de inadimplência do Brasil, de todos os créditos, tem garantias reais maravilhosas, tem terra, tem máquina, tem isso, tem aquilo, tem pior safra, pagando esse absurdo de juros, são uns bobão mesmo.
Vamos fazer a 15,5, né? Vagabundos, mas enfim... e daí, então, que a partir de agora essas pessoas vão procurar financiar o agro. Então, assim, o produtor vai olhar e vai te ouvir, está nos ouvindo, graças a Deus, dizendo, esse 8 vira 16, não é possível, vou ao bancão ali da praça, né, o privado. E aí esse bancão vai baixar suas taxas de juros, não vai cobrar 16, não vai cobrar 15,5. Estão cobrando no setor imobiliário que eu fui verificar esses dias, 9%. E a tendência é diminuir ainda mais, 2%. E também o crédito direto ao consumidor, que está muito alto, 1,8 ao mês, também tenderá a cair?
Sim, tende, mas só que não é apenas a taxa Selic que determina os juros finais. Nós temos uma questão de garantia, nós temos uma questão de uma questão relacionada ao risco do banco, né? Nós temos garantias, nós temos um nível de desemprego muito elevado, nós temos pessoas que estão, famílias muito endividadas, nós temos pessoas que não gerem direito as suas finanças e nós não tínhamos um instrumento no Brasil que serviria para diferenciar as pessoas entre si, que agora, no caso, é o cadastro positivo. O cadastro positivo é uma coisa ótima. Por quê? Porque eu pago as minhas contas religiosamente em dia. Mas o João Batista pode eventualmente atrasar um boleto aqui ou outro ali. Nós não podemos colocar o João Batista e o Antônio na mesma cesta. Senão eu vou pagar um juro que eu não mereço pagar, entendeu? Então, o cadastro positivo, ele diferencia isso. Por que que eu usei o nosso exemplo? Porque é claro que é o contrário. João Batista, todos nós sabemos que o rico não tem mais tipo de problema há muito tempo, enquanto eu sou um pobre coitado tentando ficar um lugar ao sol ao longo da vida.
Antônio é muito amigo. Ok. Muito que bem. Então, isso posto, ainda temos aí toda essa, que carregar todo esse passado, né? Esse passivo e esse passado nas costas. Mas a pergunta permanece. Esse 1,8 de crédito pessoal que o banco me cobra vai cair? Você estima em quanto tempo e para quando? E para quanto?
A gente fez um estudo há um ano ou dois, há uns dois anos atrás, eu me lembro, ele repercutiu bastante, até um diretor do Banco Central me ligou. A gente fez o seguinte estudo, quanto tempo leva para uma decisão do Copom se materializar 100% na economia brasileira? E leva de 8 a 9 meses para que aquela mudança do juro chegue ao consumidor final. Isto está muito atrelado ao spread bancário, à concentração bancária. O Brasil é um país super concentrado do ponto de vista bancário. Mas, de novo, se nós baixarmos as taxas de juros de uma maneira geral e trouxermos outros bancos para cá, abrir a economia brasileira, que é o que a equipe econômica está aos poucos fazendo, baixando a taxa Selic, trazer os fundos para também investir nos setores produtivos da economia brasileira, como no caso do agronegócio, a gente encurta esse período. Só que hoje ele é longo, por quê? Porque nós temos muita concentração bancária. Nós temos de um lado um país de rentista e de outro lado uma concentração bancária. Leva muito tempo por causa do spread. Agora, não somos mais um país de rentista e estamos abrindo a economia, nós vamos encurtar muito esse tempo. No entanto, João, em economia nada é para amanhã. Se você quer ter um amanhã bom, um amanhã imediatamente bom, deveria ter feito coisas corretas lá atrás.
Tá. Mais uma consulta agora ao doutor Antônio. É assim, também a taxa imobiliária que está em 9% num desses bancões tenderão a cair, devemos esperar esses 8 meses. É isso que você está dizendo em termos de efeito, ou poderá diminuir? Porque a concorrência está... A pessoa está assanhada, né?
É, a gente já vem diminuindo, e os juros já vêm caindo ao consumidor. No entanto, para que a gente tenha quedas mais substanciais, nós precisamos que aqueles que emprestam dinheiro tenham melhor consciência do risco de cada agente, a gente precisa melhorar o ambiente econômico aqui no Brasil, a economia precisa crescer, e nós temos que diminuir o endividamento das famílias, etc. Não existe bala de prata, existe um conjunto de medidas. Eu tenho visto algumas pessoas criticar na mídia, né, para poder criticar o governo, terminam no desejo de criticar o governo, às vezes terminam falando algumas coisas que não são corretas. Ah, mas está baixando o juro, mas não sei o que. Não existe isso, João Batista, não existe. Não existe uma medida, um botão que a gente aperta e que imediatamente está tudo resolvido. Não é assim a economia. A gente começou a fazer barbaridades em 2010 e a economia foi explodir em 2015. Então, assim, ó, não é fazendo tudo certo hoje que nós vamos ter amanhã de manhã está tudo resolvido. Não é assim. Nós vamos levar um tempo fazendo coisas certas para que a economia floresça.
Antes de entrar focadamente no agro, quer dizer que então amanhã não adianta eu ir na cidade que eu vou encontrar lá uma televisão com uma prestação mais barata, um fogão, uma geladeira. Não é assim ainda, mas poderá ser.
Exatamente. E isso o governo não pode fazer muita coisa. A economia é assim. A economia é a soma das vontades dos 207 milhões de brasileiros reagindo aos incentivos que o governo passa. Mas nós somos 207 milhões de pessoas. Cada um com a sua cabeça, cada um com a sua expectativa e com a sua confiança.
Agora, o mesmo prazo, essa comparação também é válida para o agro, porque nós estamos na iminência, talvez hoje seja anunciado a aprovação ou a colocação para a sociedade da MP do agro, a medida provisória do agro, que vai permitir que a gente dolarize os papéis, como você já explicou aqui, e que esse rentista venha procurar o agro para financiar uma revenda. Na prática, para o agro, o que vai acontecer?
João, a ministra e a equipe da ministra têm trabalhado muito em criar, e eu estou falando isso porque eu estou vendo isso acontecer, não estou fazendo nenhum elogio gratuito, eu estou vendo isso acontecer. Nós temos participado dessas discussões, sobretudo a convite da CNA, por parte da CNA, que está muito próxima dessas discussões. Esta MP do agro, João Batista, ela é modernizadora. Ela é um meio de nós conseguirmos apertar a mão desse mundo, desses investidores que precisam colocar o seu dinheiro em algum lugar. Nós temos um sistema de crédito rural que foi feito para beneficiar, em especial, um determinado agente financeiro. Todo o nosso manual do crédito rural, as leis, sobretudo a lei 8.427, nós fizemos um sistema para funcionar a partir de 1, 2, no máximo, 3 agentes financeiros. Tudo concentradinho, tudo certinho. Ou seja, como a gente fez uma coisa para favorecer dois ou três, nós afastamos todos os demais. O que que essa MP está fazendo? Dizendo, eu não quero mais isso. Eu quero que quem tenha interesse em apostar no agronegócio e participar do agronegócio, que seja muito bem-vindo. Mas para isso nós temos que criar instrumentos. Esses instrumentos, eles, em parte, uma parte deles, eles precisam ser, entre aspas, né, dolarizados. Por quê? Porque tem 17 trilhões de dólares no mundo que estão investidos em até 0% ao ano. Ou seja, muitos dão prejuízo. Imagina você botar R$1.000 e tirar 980 no final de um ano. É isso que acontece com boa parte do dinheiro do mundo. Olha lá o Japão para ver como é que é, por exemplo, que é famoso isso, né? E só que esse dinheiro adoraria vir para o Brasil, adoraria entrar no agro brasileiro, mas ele não entra, João Batista. E ele não entrava, sabe, por duas razões. Primeira razão, porque o Brasil é rentista, né? Melhor entrar no Brasil para comprar título público, e, que não é mais, agora deixou de ser, resolvido esse problema. O segundo problema, a gente precisa dar esse instrumento em dólar, porque senão ele não vai comprar reais para fazer isso. A moeda dele não é reais. A moeda do mundo é dólar. Se você quer pegar o dinheiro que está aí circulando no mundo, tenha instrumentos em dólares. E eu não sei porquê, mas algumas pessoas ali da normatização do Banco Central estavam criando todo tipo de empecilho para isso acontecer. Não sei porquê, mas o fato é que está. Vamos ver o que sai dessa MP.
Só para traduzir a todas as conversas, todas as aulas que você tem nos dado, é que nós estaremos lançando papéis CRAs, né? LCAs, você vai me refrescar a memória, enfim, lastreado em papéis, me fugiu a memória agora, a palavra correta, estou ficando velho, mas enfim. CPR dolarizados serão trocadas, virarão CRAs que serão pegas por esse público que hoje é rentista, vão trocar isso, vão investir em CRAs, na verdade estão investindo em boi, em soja, em café, em milho, etc. Né? Essa é a tradução simples do que está acontecendo.
É isso aí.
Muito bem. Agora vamos para a terceira parte, sempre lembrando que meu pessoal, meu diretor, o Daniel, me cobra que as minhas entrevistas têm que ser muito curtas, que hoje o mundo, hoje é tudo muito rápido, 2 minutinhos, imagine, né? Eu perder o Antônio da Luz aqui em 2 minutos, jamais. Eu tenho certeza que as pessoas vão usar as nossas ferramentas, o On Demand, se não puderem assistir toda a nossa conversa, se não puderem estar acompanhando essa aula nesse instante, vão assistir depois e nós estamos contribuindo muito para o debate nacional. Digo isso porque agora eu vou entrar na terceira fase, que é a relação da imprensa com o governo Bolsonaro. Eu tenho aqui o privilégio de morar no sítio, me instalei, escolhi, né, uma questão de escolha, moro no sítio, né, e tenho aqui um galo, aqui os animais têm nome, né, certamente vou encontrar um animal para colocar o nome de Antônio da Luz, pela eficiência, pela esperteza, etc., mas eu tenho um galo aqui, brancão.
Dado o animal que você vai escolher, Jorge.
Vou te informar antes. Mas tem um galo aqui que é brancão, altão e cantador. E botei o nome dele de Bolsonaro. E enquanto nós conversávamos, você estava ouvindo ele cantando, dizendo, não se esqueça de mim. Então vamos falar do Bolsonaro em relação a esses dois fatos históricos de ontem. A mídia brasileira simplesmente desconheceu o que aconteceu ontem, está desconhecendo hoje e pior, quando vai dizer alguma coisa, descontra, parece que estão lamentando, reclamando que os juros estão caindo, meu Deus do céu. Diga que eu estou errado, Antônio.
Não, infelizmente, a gente vê, sim, setores da mídia trabalhando, vaiando até minuto de silêncio, né? Não sei o quanto isso contribui para o país, para a sociedade, o quanto isso agrega de assinantes, enfim, mas o fato é que sim, nós temos uma parte da mídia importante, e todos nós sabemos os motivos, né, quando a gente, quando eles se posicionam, alguns setores se posicionam fazendo uma campanha contrária, até de coisas que são flagrantemente positivas, a gente fica com a sensação que isso é uma retaliação por terem sido cortadas verbas que antes eram na moleza, né? É, e que estão sendo cortadas, enfim, e que eu jamais esperaria e ainda não espero que esses veículos vão estar reagindo desta forma porque perderam receita. Eu não quero acreditar nisso, porque seria muito baixo, seria muito pequeno, seria muito medieval até. Mas quando eu vejo as coisas repercutirem da forma que estão repercutindo, coisas flagrantemente positivas, aí nós dão a margem, né, para imaginar que tem a ver isso daí com dinheiro. E a gente está falando tanto em fake news, né, os próprios veículos tradicionais têm falado muito das fake news, e eu acho que eles estão corretos, a gente tem que combater fake news mesmo, só que também temos que entender o que é direito fake news. Fake news, para mim, não é só aquela notícia absurda que da manchete ao ponto final contém bobagens. Quando eu boto uma manchete que nada tem a ver com o texto, ou que eu tento distorcer a realidade, para mim isso também é fake news. Só que daí é institucionalizada.
Acho que são duas leituras. É evidente que a mais que salta às vistas é essa guerra de informação que a mídia tem contra o governo Bolsonaro. Uma guerra. E a gente já disse isso, que numa guerra a primeira vítima sempre é a verdade. Então eles, quando não fazem uma fake news, ou mentem, né, na cara dura, eles tentam desqualificar, que é o caso desses dois fatos históricos de ontem à noite. Muito que bem, mas inclusive, é bom dizer isso, que eles dizem que baixou a taxa de juros porque o Brasil está em recessão, que a economia está parada, não há negócio, tem que baixar mesmo, seria uma coisa até natural. Quero te ouvir a esse respeito. Mas tem o Celso Ming, que sempre tem uma exceção à regra, que é um jornalista que é muito honesto, conheço pessoalmente, uma pessoa de muito caráter, ele está dizendo, sim, temos esse problema da diminuição da atividade econômica no país como consequência de toda essa barbaridade que houve nos governos Dilma. Muito que bem, Lula e Dilma. Enfim, vamos ficar pelo nome dos autores. Mas, ao mesmo tempo, o Celso Ming diz que, graças à facilidade desse aparelho com o qual nós estamos utilizando agora para nos comunicar e passando simultaneamente para várias pessoas através do Notícias Agrícolas, que é o celular, que é a informatização, que é a facilidade trazida pelas apps, pelos aplicativos, a economia ficou muito mais barata. A gente não precisa de ter grandes equipamentos, então tudo ficou mais barato. Eu estou dando o meu exemplo, mas você tem outros exemplos. Todos nós, quem está nos ouvindo, está sabendo da facilidade que essa coisa maravilhosa da informatização trouxe para a economia brasileira. Você considera que o Celso Ming está correto?
Eu acho que sim, eu não li, né, não vi todo o pensamento dele, né? Eu estou pegando aqui de ti uma fração daquilo que ele trouxe, uma essência talvez, mas sim, eu acho que as coisas são por aí. Nós temos a recessão econômica, e diga-se em passagem, nós não estamos mais em recessão, nós estávamos, mas não estamos mais. A economia está crescendo lentamente, mas ela não está em recessão. A inflação, ela é um fenômeno que acontece quando há um desencontro de oferta e demanda. Então, nós não estamos... A nossa economia está fraca. Sim, mas é possível ter economia fraca e inflação. Isso se chama estagflação, inclusive, e nós tivemos isso no governo Dilma. A inflação estava subindo e a economia caindo. Estagflação. Quem é que disse que a inflação fica baixa quando a economia está ruim? Então, a Argentina tinha que estar com inflação negativa, né? Tinha que estar com deflação. Não é isso. Exatamente por conta desses pontos, e eu sei que os grandes jornalistas brasileiros têm acesso a grandes economistas, são pessoas experientes, conseguem, sabem disso com facilidade. Ou seja, quando isto é levado, é trazido como argumento, me parece que não é por ignorância, porque as pessoas sabem que é perfeitamente possível eu ter inflação baixa e crescimento econômico. Ao mesmo tempo que eu posso ter queda na economia e inflação alta. As coisas não andam juntas necessariamente. É só olhar para o que está acontecendo na Argentina. Nós estamos com inflação baixa porque tomamos um monte de medidas no campo da política monetária corretas, desde o tempo do Ilan Gutfain no Banco Central e do Henrique Meirelles lá comandando a economia. E que hoje nós estamos com uma equipe econômica de altíssimo nível que tem feito coisas maravilhosas e que tem acertado em tudo, ou quase tudo que tem feito. Isto está refletindo. Só que nós não vamos ter tudo de uma vez só no curto prazo, porque não é assim que a economia funciona. A economia começou a despencar em 2010. Nós fomos ter recessão em 2015. Para cair leva tempo, para subir também.
Não é o primeiro acaso que o João Domingos, outro jornalista do Estadão, já constatou uma evidência que Bolsonaro está engolindo sapos, né? Ele tem que fazer uma operação, né? Mas está levando a sua administração voltada para a economia, né? Frisando aquela famosa frase daquele marqueteiro americano, é a economia, estúpido. Pois é, então, a Dilma não levou isso a sério, foi empichada. O Bolsonaro está levando isso a sério. Muito que bem. Para encerrar agora, eu quero uma antevisão sua dos próximos passos, considerando ou desconsiderando possíveis trombadas ou fatos que não estão ao alcance. Sei lá, um outro ataque às refinarias de petróleo da Arábia Saudita, uma possibilidade do Trump decretar guerra contra o Irã por consequência disso, outros problemas advindos aqui na nossa cozinha, no nosso problema interno brasileiro, político, sei lá, todos aqueles fatos inesperados. Ressalvando esses fatos, como é que você vê o futuro a curto prazo?
Olha, se nós não tivermos nenhum evento, né, externo, como tu disseste, a gente provavelmente aprova a reforma tributária no próximo, agora até o final do ano. A gente fecha 2019 e entramos em 2020 com um novo sistema previdenciário e com um novo sistema tributário, que vai levar algum tempo para nós nos entendermos e nos adaptarmos a essa nova realidade. Só que uma vez isso acontecendo e aliado àquela MP 881 da liberdade econômica e outras medidas, como, por exemplo, redução dos impostos de importação para que as indústrias brasileiras comprem bens de capital e se modernizem e passem a ser mais competitivas, e com a construção de novos acordos comerciais do Brasil ou do Mercosul com outros blocos de outros países, nós começamos a criar circunstâncias para crescer de verdade. Nós começamos a criar circunstâncias para crescer como emergentes, que somos. Nós não somos um país rico, nós somos um país emergente. Temos que crescer como emergente e não como país rico. Só que nós não vamos crescer nunca como emergente se nós tivermos as amarras que os emergentes não têm. E nós precisamos nos livrar dessas amarras. E estamos nos livrando das amarras. Por isso que o Brasil, mesmo que ainda a sua economia esteja fraca, nós temos que entender que o crescimento econômico de amanhã ele é decorrente do investimento de hoje. E o crescimento econômico de hoje é decorrente do investimento de ontem. E nós passamos anos sem investir no Brasil. Nós não podemos estar crescendo agora. A gente não investiu em 2015, 16, 17, 18. Nós tivemos queda em investimento em 15, 16 e 17. Como é que nós vamos estar crescendo agora? No entanto, está havendo uma explosão de investimentos nesse momento, que vai nos garantir o crescimento de amanhã. Porque para eu crescer, eu preciso produzir mais. Mas como é que eu vou produzir mais se eu não investir mais em máquinas e capacidade de produção? Então, estamos no caminho certo. Estamos fazendo as coisas corretas. Pelo menos do ponto de vista econômico, nós estamos fazendo as coisas corretas. E nós temos que defender e temos que ajudar nesse processo de divulgação da verdade das coisas econômicas, porque a economia é o ambiente onde a gente vive. Então, não é por causa do presidente Bolsonaro, por conta da sua equipe, não é isso. Nós temos que pensar nos nossos próprios interesses. E os nossos próprios interesses vão no sentido de termos uma economia forte e boas lições econômicas.
Eu vou frisar essa sua última frase. Nós temos que defender e ajudar a divulgar a verdade econômica do nosso país. Antônio da Luz, mais uma vez, muito obrigado. Vou escolher com critério o animal que vai receber o seu nome. Você será informado antes. E peço... Pode ficar sossegado que vai ser uma honra. Vai ficar honrado. E peço também desculpas à sua esposa, porque você tirou o dia para cuidar dela e eu tomei uma parte do seu dia. Então, assim, as nossas escusas, mas eu tenho certeza que ela vai entender que nosso esforço aqui de divulgar e dar ênfase ao que aconteceu ontem, esses dois momentos históricos. Sempre lembrando que nós fizemos o nosso trabalho com o som BG do nosso galo Bolsonaro, que está cantando pra caramba. E vamos em frente! Aê, tá aí o Bolsonaro! Viva o Brasil!
Viva o Brasil! Um abraço, João. Um abraço a todos os nossos internautas.
Muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, encerramos, portanto, mais uma longa entrevista, mas maravilhosa entrevista, mais uma vez, com o economista da Farsul, o Antônio da Luz. Quem pegou pelo meio, pegou o final, eu recomendo que daqui a pouquinho essa entrevista ficará no nosso sistema On Demand, para você assistir, para você refletir, para você criticar e para você repassar para mais pessoas a quem você acha que isso deve chegar. Então, assim, seja o... Viva o Brasil! Daqui a pouco, mais informações aqui no nosso Notícias Agrícolas. Muito obrigado.